Ponto Ativo, sua rádio, seu portal.
Você que acompanha nosso web rádio Audiotive, estamos ao vivo diretamente dos nossos estúdios. Vamos começando agora nosso pontapé inicial, o seu programa de sexta-feira. Estou aqui hoje com a Lorena Amaro. Bom dia, Lorena.
Opa, bom dia, Murilo.
Estou aqui também com a Mariana Magalhães. Bom dia, Mariana.
Bom dia, Murilo. Bom dia, mesa. Bom dia, ouvinte. Que seja um ótimo programa.
Eu estou aqui também com a Maria Clara. Bom dia, Maria Clara.
Bom dia, Murilo. Bom dia, ouvintes.
Então vamos logo pro programa e já solta a vinheta do Flusão.
Fluminense.
É o Fluminense que jogou nessa quinta-feira, empatou com o Santos em casa, em jogo que ficou marcado muito além do resultado pelo que aconteceu dentro de campo, né? O que aconteceu, Lorena?
Pois é, então acho que o resultado ficou até para... O jogo em si ficou para segundo plano, né? Só cabe destacar que o Santos não conseguiu vencer o Fluminense com dois jogadores a mais boa parte do tempo. O Fluminense vivendo uma crise interna muito forte, né? Que refletiu no comportamento do Ganso e do Oswaldo Henrique, do Oswaldo de Oliveira, que quase partiram para as vias de fato, né? O Ganso foi substituído, parece que o Oswaldo anunciou, pediu para o Ganso voltar para marcar. Segundo o Oswaldo, na coletiva de imprensa que ele deu depois do jogo, o Ganso ele proferiu alguns palavrões quando ele pediu para voltar para marcar, e aí por isso foi substituído, e quando saiu de campo, xingou, chamou o Oswaldo de burro para, né, palavrões assim que não vale a pena a gente repetir. O Oswaldo também não deixou barato, chamou ele de vagabundo, enfim, uma polêmica. Depois o Oswaldo fez gestos obscenos para a torcida, uma coisa bem feia assim que reflete o que o Fluminense está vivendo, né?
É difícil até de pontuar quem está certo, quem está errado na história, porque não tem certo, é complicado. E só uma informação que vale a pena falar, que tem uma reunião hoje para falar da situação do Oswaldo de Oliveira dentro da diretoria do Fluminense. A tendência, depois de tudo que aconteceu e principalmente dos resultados dentro de campo, é que o Oswaldo seja demitido. A torcida que vaiou bastante ele ontem, já vinha descontente com o trabalho dele. E tá meio dividida também a torcida que estava um pouco... A torcida ficou com saudade do Diniz, quem não tinha... E tinha muita gente também que não queria que ele saísse, né?
Pois é, mas aí o São Paulo também já com a demissão do técnico de São Paulo, também já se apressou, né, para anunciar o Diniz, então não existe a possibilidade do Diniz voltar. E, ao mesmo tempo, o Oswaldo não tem clima mais para continuar no Fluminense, né? Eu acho que teve um desrespeito muito grande pela parte do Ganso, né? Ele não respeitou ali uma hierarquia que existe dentro do clube, xingou o técnico. Claro que o técnico revidou a altura também, que é uma postura que não é a correta, né? Principalmente por ele ter ofendido a torcida, né? A torcida é o maior patrimônio de todos os clubes, então tem que ser respeitada acima de tudo. E se a torcida reclama do técnico ou de algum jogador, a torcida tem razão. O torcedor paga o ingresso para estar ali, para apoiar o time, e espera um bom resultado, né? O torcedor tem direito de reclamar, sim. E agora, o Oswaldo deveria ter mantido a cabeça no lugar, né? O que ele fez, sinceramente, a torcida não vai engolir, apesar de ter muitos torcedores que estão defendendo, de certa forma, o Oswaldo por conta da atitude ali do Ganso, que não só foi ofendeu o técnico, como levantou, botou o colete, né? Foi para o banco, colocou o colete e ficou ali do lado dando instruções para o time. Na minha opinião, uma afronta ao técnico do Fluminense. Não sei como é que vocês veem isso, se foi uma afronta, se foi uma tentativa de amenizar ali o clima. Na minha opinião, foi uma afronta ao técnico. O que você acha,
O clima é bastante hostil mesmo, né, no Fluminense, bem o que reflete o momento que o Tricolor está vivendo no campeonato, né, brigando ali para não cair. E essa situação com o Ganso e com o Oswaldo é bastante assim, triste de ver, né, o jogador. É uma situação chata, né, principalmente, eu imagino, para a torcida também, mas é o que está refletindo mesmo o que está acontecendo ali dentro de campo, né? O Fluminense empatou com o Santos, tendo dois jogadores a menos. Não foi um resultado ruim, né, para o Fluminense, apesar de estar jogando em casa, mas para o momento que vive e está jogando com o Santos, que tá disputando na parte de cima da tabela e com dois jogadores a menos ter conseguido empate, não foi resultado ruim, apesar de não ter sido mérito, né, do Fluminense. O Fluminense não jogou mal, o Fluminense teve chances, assim como o Santos, foi um jogo bastante equilibrado. Eu acho que os melhores momentos até do jogo foi no final mesmo, onde o Fluminense teve uma chance muito clara com o Alan ali, que ele saiu de cara pro goleiro, e depois também com uma cabeçada do Lucas Veríssimo. E 1-1 ficou, né, foi exatamente com o gol do Lucas Veríssimo contra, então assim, o Fluminense não teve muito mérito no gol, o cruzamento do Nenê, mas acabou sendo um resultado muito positivo ali, dentro das circunstâncias, óbvio que o Fluminense precisava da vitória para sair ainda mais ali daquela briga ali, da confusão, mas eu acho que o Fluminense saiu até ganhando ali do jogo. E esse clima com a torcida, eu acho que, na minha opinião, não tem mais clima mesmo para o Oswaldo continuar no Fluminense, né? A gente percebeu isso ontem, acho que foi concretizado isso ontem. E a torcida também já estava pedindo até Cuca, né? Não sei se vocês escutaram, pedindo olê, 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 olá, Cuca, Cuca. Então, é ver o que vai acontecer daqui para frente.
Eu acho uma situação bastante delicada agora, no momento do Oswaldo, né? Porque se ele já não tinha um apoio, né? Se ele não tinha o apoio dos torcedores, depois do gesto dele para a torcida, a situação ficou ainda pior. E a relação dele com o Ganso, né? Depois o Ganso foi ali para a beira do gramado, e meio que, pelo que me pareceu, pelo que eu ouvi, os jogadores meio que estavam tipo obedecendo o Ganso. Então eu acho que mostrou que o Oswaldo também não está com clima nem mais entre os jogadores, né? Que preferiram ouvir o Ganso, sei lá, e pareceu que os próprios jogadores meio que apoiaram o Ganso na atitude dele.
Tem uma questão também que os jogadores, ao que se falava antes da chegada do Oswaldo, é que os jogadores não concordavam com a demissão do Fernando Diniz.
Nem os torcedores, né?
Nem os torcedores, mas o grupo dos jogadores em si já estava meio com essa desconfiança com o Oswaldo Oliveira, já não receberam ele muito bem.
Mas quem tem uma parcela de culpa nisso é a diretoria, né? Quem trouxe o Oswaldo tem uma parcela de culpa. Se ele fosse demitido, quem foi responsável pela contratação deveria fazer uma meia-culpa ali, porque se o cara chegou num momento que nem os companheiros, nem o time queria a contratação e nem a torcida, enfim, assim, é complicado, né?
A sensação que passou quando a diretoria contratou o Oswaldo Oliveira para assumir o Fluminense era de que era um treinador que poderia ser meio que seguir as ordens da diretoria, que a diretoria conseguisse ter uma autonomia sobre ele, diferente do Diniz, que era um técnico que pede contratação, que tem mais o grupo. E o Fluminense agora pode ser que esteja sem técnico, né? Vamos ver se o Oswaldo fica ou não. Muito difícil ele ficar, como já falamos.
Muito difícil. Ontem na coletiva ele até falou que pediu desculpa pro Ganso, abraçou e que o Ganso desculpou. Mas assim, a gente não engole, né?
E o próprio Ganso falou no final do jogo, não sei se vocês viram a entrevista, que ele não trabalha para o Oswaldo e sim para o Fluminense, então já deixou meio claro que não está fechado com ele. E o Fluminense pega o Grêmio agora nesse domingo, 4 da tarde. A equipe do Grêmio deve ir com o time reserva, já que tem Libertadores quarta-feira, mas mesmo assim é um desafio e tanto para o Fluminense, né, Mariana?
Só pontuando a questão dos jogadores meio que não quererem o Oswaldo, a sensação que eu tive quando o Oswaldo chegou era que a parte da torcida que queria a permanência do Diniz ficou insatisfeita, porque tiraram o Diniz. E a parte da torcida que queria que o Diniz saísse ficou insatisfeita com a chegada do Oswaldo. Parece que não era o nome que eles queriam, que não era uma pessoa naquele estilo. Então, eu acho que a chegada do Oswaldo meio que contrariou a maior parte da torcida. A parte que não gostava do Diniz e a parte que gostava do Diniz. Então, eu acho que isso foi um grande agravante para o trabalho dele.
Pois é, parece mesmo que o Oswaldo caiu ali de paraquedas, né, no Fluminense, e não agradou ninguém, e o que culminou mesmo aí nesse desastre que ocorreu ontem. Falando, né, agora do próximo jogo do Grêmio, Fluminense e Grêmio no Maracanã, o Grêmio que veio, né, goleando aí o Avaí por 6-1, é um time muito forte, né, comandado por Renato Gaúcho já há algum tempo. Um time bastante consolidado e vai ser mais um desafio, né, para o Fluminense. O Oswaldo pode não estar mais no comando.
Mesmo com o time reserva do Grêmio, vai ser
pauleira
para o Fluminense.
O Grêmio pode poupar, né, informação importante, por ter o jogo na quarta-feira. Mas, independente de, eu acho, de ser time reserva ou titular, como você falou, vai ser mesmo um grande desafio para o Fluminense. E a torcida, mais uma vez, não sei se vai, né, abraçar, ainda mais depois desse...
A torcida já não está... não tá mais fechando.
Ontem foram
time, né?
11 mil público presente no Maracanã, o que é um número não considerável, né? Diante
O horário do jogo não foi o melhor horário, mas a torcida parece que já não está mais abraçando. Talvez com a vinda de um novo técnico, não sei se o Cuca é uma opção, aí se a diretoria está pensando no Cuca. Mas, de repente, com a vinda de um novo técnico, né, dá uma aquela renovação ali no ânimo dos jogadores e aí, de repente, a torcida volta a abraçar. Mas, nesse momento, a torcida abandonou o Fluminense.
Rodada que a gente vê que teve bastante, que era de técnico. Você falou aí do Cuca, que foi demitido pelo São Paulo junto com o Wagner Mancini, que era o coordenador técnico. E o São Paulo já agiu rápido, contratou o Diniz, como a Lorena tinha falado.
Isso.
Dificultando, então, o sonho de alguns torcedores do Fluminense da volta do Diniz. Mas então é importante pontuar que tem então, muito técnico no mercado, mas também tem muito time precisando. Então o Fluminense, quanto mais rápido agir, a gente sabe que esse final de Campeonato Brasileiro as trocas acontecem numa velocidade impressionante. Então quanto mais rápido o Fluminense agir e procurar o técnico, melhor.
Ainda tem
ter
um
as
turno
opções.
Inteiro, né? Ainda tem uma chance de livrar ali do rebaixamento, mas precisa começar a agir agora.
E se deixar para contratar mais para frente? Vai rolando.
Talvez não dê tempo de recuperar.
Tem essa dificuldade do técnico querer assumir um trabalho já comprometido.
É, exatamente, né?
Que vai manchar a carreira dele. Então, tanto o Fluminense como o Cruzeiro, que agora também teve o técnico demitido, a gente vai falar isso mais tarde.
O Cuca, na verdade, ele pediu para sair, né? Disse que o estilo dele não combinava com o estilo do time, né? Diferente do... É porque o Oswaldo ainda não caiu oficialmente, né? Mas tudo indica que vai cair. E aí o Cuca... Assim, ele tomou a iniciativa de pedir, né, para sair, enfim. E...
Ele pediu para sair, mas acho que a torcida do São Paulo também não ia. E também falando em São Paulo, né, a gente vê que o Diniz chega, um trabalho completamente diferente. E o São Paulo que enfrenta o Flamengo essa rodada. Vamos então para o hino do Mengão.
Flamengo!
Flamengo que enfrentou o São Paulo no jogo único de sábado. Ficamos muita semana sendo vários jogos sábado. Essa semana só teremos um, Flamengo e São Paulo. Porém, o Flamengo jogou essa quarta-feira também, teve rodada e ganhou do Inter num jogo muito polêmico, Maria Clara. O que você achou da partida no geral?
Pois é, Murilo, um jogo bastante polêmico. Eu acho que só teve jogo polêmico essa rodada, né? Tirando as goleadas aí de Grêmio e Palmeiras... O restante dos jogos foi bastante polêmico e do Flamengo não foi diferente, né? O Flamengo venceu por 3-1. O Inter chegou, né, de volta ao Maracanã depois de ter sido eliminado na Libertadores pelo próprio Flamengo, com uma postura um pouco diferente, né, com um esquema de três volantes. O técnico do Inter não decidiu arriscar nem um pouco, né? Chegou todo na defensiva para tentar ali segurar um placar, jogar no contra-ataque, mas o que acabou não funcionando, né? Porque já tiveram logo o jogador expulso no começo da partida, o que quebrou todo o esquema defensivo, né, do Inter. Teve o pênalti também para o Gabigol, marcado ali que o Gabigol cobrou, que foi bastante polêmico. Na minha opinião, foi pênalti, né, e o cartão vermelho para o Bruno também, para o lateral deles, também foi merecido, porque o Gabigol ali era o último homem ali e teve, tipo, não teve contato, né, na bola, foi direto ali com o jogador, e segundo a regra, como diz Arnaldo, a regra é clara. E aí o juiz acabou dando o pênalti, o que abriu o placar ali de 1-0. E logo depois teve o lance do Guerreiro com o Rodrigo Caio, que também ficaram reclamando, não sei na opinião de vocês, né? Se vocês acharam que foi pênalti, que o juiz não marcou ali no Guerreiro. Guerreiro que também foi um dos principais, né, participantes da polêmica ali do jogo, saiu fazendo gestos obscenos para a torcida, e a torcida também pegando no pé dele. Eu acho que a torcida conseguiu entrar na mente do Guerreiro, porque cantaram para ele o jogo todo, e xingando ele, vaiando, e ele acabou ali saindo um pouco do sério, machucado, né, perdendo a cabeça... Foi expulso, e o que prejudicou ainda mais o Inter. E mesmo com dois expulsos, né, com dois a menos, o Inter conseguiu fazer um gol, um mérito para o Patrick, que jogou muito, né, que foi um dos que levantou, né, o Inter até para conseguir o empate. Mas o trio de ataque do Flamengo, né, não deixou barato, se impôs também, e que culminou aí no 3-1, mais uma vitória do Flamengo, a oitava seguida no campeonato.
Já sobre o Guerreiro, parece que ele apagou todas as fotos no Instagram com a camisa do Flamengo, já levantando essa polêmica, o jogador que... Ele chegou a ser ídolo do Flamengo numa época que o Flamengo não conquistou títulos, mas foi um jogador importante nessa época, mas agora sai de vez, ficando por baixo, vai ser um pouco apagado da história do Flamengo, então... O Guerreiro.
Não vai ser bem lembrado, não. O torcedor não vai ter boas recordações do Guerreiro.
Mas, Lorena, os lances foram polêmicos, mas falando mais do jogo, a equipe do Flamengo, que a gente pode falar, então, destacar talvez os dois jogadores que estão arrebentando, principalmente para quem joga Cartola, é garantido na escalação.
Não me fala do Cartola, não, que eu achei que ia rolar uma lei do ex, coloquei o Guerreiro de capitão, então eu prefiro não falar de Cartola.
Mas o Gabigol vive uma fase impressionante.
Impressionante.
Que faz gol toda a rodada. Ele tem 18 gols em 17
jogos. Já bateu
jogos.
O número de gols que ele fez no ano passado, né? Onde foi o artilheiro. Então, quer dizer, tem o segundo turno inteiro aí para fazer gol e tá voando, né? Tá numa fase incrível, né? O trio ali do Flamengo de ataque, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, realmente fazem um campeonato, né, nesse momento impressionante. Os números do Flamengo mostram isso, né? Maria Clara pode falar melhor para a gente sobre esses números. Daqui a pouquinho, né? Se não me engano, são 100 gols do trio. Daqui a pouco a gente confirma essa informação, mas assim, o trio vive um momento impressionante. De número de gols ali, da postura em campo, né? Sempre procurando ali o ataque. Então, esse é um ponto alto do Flamengo aí, que vive um momento ótimo. E está ali a 3 pontos, né, do vice-líder, que é o Palmeiras, né? E buscando aí o título, né?
Flamengo que chegou a 100 gols na temporada, uma marca realmente impressionante.
Isso, 100 gols na temporada.
Mas para esse jogo, o Flamengo enfrenta agora o São Paulo. Então, o São Paulo de técnico novo, o Diniz já deve estar na beira do gramado. E eu queria saber da Mariana se você espera um São Paulo diferente, contra a postura, um time que tem grandes jogadores como Daniel Alves, mas que ainda não tem desempenhado, não tem feito bons jogos. Você acha que isso vai mudar com o Diniz?
Acho que com a chegada de um técnico novo, a mudança de ares, né? Acho que os jogadores vão ter uma nova esperança, um novo gás, e acho que o São Paulo vai entrar com outra pegada nesse jogo. Bom lembrar que é o primeiro jogo que o Rodrigo Caio vai enfrentar o São Paulo. E só para confirmar os números que a Lorena falou, o Flamengo foi a primeira equipe que chegou na marca dos 100 gols na temporada. Ele precisou só de 52 partidas e o Gabigol foi o principal artilheiro da equipe, responsável por boa parte desses 100 gols.
Jesus abandonar um campeonato, vamos dizer assim, né? Por exemplo, colocando o time reserva, ele já falou isso depois do jogo contra o Internacional, ele foi questionado exatamente acerca disso, sobre se ele iria vir com o time reserva para enfrentar o São Paulo no sábado, mas ele já garantiu que não, quem tiver condição de jogar, vai jogar. Vai jogar com o São Paulo e vai jogar com o Grêmio também. O que mostra que é brasileiro, é Libertadores, não tem preferência. O Flamengo vai em busca dos dois títulos até o final.
Vamos fechar então essa última rodada, essa 21ª rodada que foi disputada no meio da semana, com as notícias do Fogão.
Botafogo!
Botafogo numa fase não muito boa, o desempenho já não é mais o mesmo, os resultados também pararam de vir, a equipe que atingiu uma gordura no primeiro turno, mas agora parece que não está mais conseguindo, e perdeu para o Bahia por 2-0, com o Gilson expulso no lance que foi discutido, também teve polêmica no jogo do Botafogo. Quero saber da Lorena se o Botafogo vai se manter no meio da tabela, está indicando que vai brigar para não cair. É o caso de derrubar técnico também. Como você vê a atual situação do Botafogo?
Ainda não acho que seja o caso de derrubar técnico. Eu acho que o Barroca ele vem fazendo um trabalho ali na medida do possível, né? Ele joga do jeito que dá, né? O time do Botafogo não é um time muito forte, né? Pelo contrário. E esse jogo contra o Bahia mostra o que é o Botafogo, né? Um time um pouco apático, muita bola para o lado, aquele jogo sonolento que a gente já conhece. E o Bahia não perdoa, né? Sinceramente, o Bahia está vivendo uma fase muito boa também. E gosta de bater em time carioca, vale ressaltar, né? Venceu o Flamengo, venceu o Vasco e agora venceu o Botafogo. venceu todos os times cariocas e o jogo, assim, o Bahia, só deu Bahia, né? O Bahia sobrou no jogo contra o Botafogo, ali com os lances ali pelas laterais, que é o ponto forte do time. E o Botafogo não teve chance ali de reagir, não conseguiu reagir, né? O Pimpão também bem abaixo do entrou de titular nesse jogo, né? Normalmente ele fica no banco, bem abaixo ali do nível... Do esperado, né? Do que se espera dele, né? O torcedor também acho que já está perdendo um pouco a paciência ali com o Pimpão. O Marcinho e o Buchecha, que são bons jogadores, também não conseguiram fazer uma boa partida. O Bahia só deu Bahia nesse jogo contra o Botafogo.
Buchecha que começou no banco e a torcida começa a pedir no time titular, né, Mariana?
Exatamente. O Buchecha, por umas boas rodadas, foi um dos nomes bem importantes, né, no time. Um dos jogadores que deu liga ali, que incentivou o time, e o Barroca nessa rodada resolve barrar o Buchecha, o que gerou bastante controvérsia ali por parte da torcida, deixou um pouco da torcida descontente, né? O Botafogo está 3 rodadas sem vencer, o que já causa um período crítico ali para o Barroca, para o trabalho do Barroca, mas eu acho que tem que esperar, tem que ter cautela. O time do Botafogo atualmente é formado por mais de 50% da base, então eu acho que a gente viu no início do trabalho do Barroca, foi um bom trabalho. Eu acho que tem que dar um pouco mais de tempo para o técnico, acho que ainda não é momento de demitir.
É, foi o que eu falei na terça-feira aqui no programa. O Botafogo está ali no meio de tabela, né, por muito tempo estagnado ali, mas muito por conta do má desempenho, né, que os times da parte de baixo não têm essa, não alcançaram essa capacidade de crescer no campeonato. Eu acho que se nós tivéssemos no Campeonato Brasileiro hoje times com maior né, qualidade, com maior desempenho, o Botafogo ele iria estar disputando para não cair, mas isso não acontece decorrido, né, dos times que nós temos no campeonato. Nos últimos 13 jogos, o Botafogo tem 7 derrotas, 3 empates e 3 vitórias, o que não é nada, né, não são números nem um pouco bons, mas por conta de não ter muito quem disputar ali, quem chegar perto para assustar o Botafogo, ele vai fazendo esse campeonato de meio de tabela, e eu acho que vai ser assim até o final do campeonato.
É, e o Botafogo também ficou marcado. A torcida do Botafogo, aliás, além de reclamar um pouco do desempenho do time, também acabou aceitando o resultado muito pelo que aconteceu dentro de campo, né? O árbitro acabou expulsando o Gilson ainda no começo do jogo, quando tinha muita bola para rolar. Se não me engano, estava 0-0 ainda no placar. Tava 1-0, perdão, pro Bahia, e o Botafogo com um jogador a menos ficou
uma expulsão
prejudicado.
Muito polêmica ali, né, do Gilson. Na minha opinião, não era um lance ali para expulsão, né? Mais uma vez ali, às vezes a gente... Eu sou a favor do VAR, mas em alguns momentos parece que não adianta ter o VAR, né? Para mim não foi expulsão, não acho que tenha sido nem um lance de interpretação. Acho que foi um lance normal de jogo, né? E aí, com certeza, claro que vai abalar o time, né, que já não estava bem na partida, uma expulsão ainda, que na minha opinião não foi, não era para ter sido, e aí com certeza vai desestabiliza o time, desequilibra o time, né, com um a menos.
Confesso que eu ainda não enxerguei o toque realmente do Gilson no jogador do Bahia. O árbitro acabou marcando a expulsão, isso prejudicou o Botafogo, que acabou abandonando a partida. Eu estava com o Douglas, goleiro do Bahia, no cartola, ele não fez nenhuma defesa difícil. Só para traduzir essa realidade.
O Botafogo não consegue criar muita chance.
Botafogo já não consegue criar. Com um jogador a menos, contra um time superior atualmente na tabela como o Bahia, fica complicado mesmo.
Mas pelo menos você garantiu o saldo de gol, né? Eu acho que esses golzinhos que... Gol do Grêmio e Avaí, esse golzinho que sai no finalzinho, 6-0, Grêmio vai ao Avaí, faz um gol, é só para tirar o saldo de gol de quem joga cartola, né não?
Só para atrapalhar mesmo, o gol do Avaí, os gols do CSA, engoliadas já concretizadas. Inclusive vale ressaltar aqui que o Grêmio venceu por 6-1 a equipe do Avaí nessa quinta-feira, e o Palmeiras venceu por 6-2 o CSA, duas equipes que vêm crescendo de produção nesse Campeonato Brasileiro.
Só para completar aqui, uma das críticas também, das coisas que a torcida não entendeu em relação ao Barroca, foi que no segundo tempo ali, logo no início, ele tirou o Diego Souza, né? Que era até então um dos principais nomes do jogo, o jogador que estava mais ativo ali, armando, levando o time para frente, e o Barroca escolheu substituir, teoricamente, ali o principal jogador do time. A gente não sabe se foi por cansaço, algum outro motivo, também não perguntaram. Então, foi um outro ponto de polêmica.
É, e o Botafogo que enfrenta Então, Fortaleza na segunda-feira que vão ter 3 jogos. Fortaleza que vive uma situação complicada agora, parece que tem técnico caindo. Mais um nessa rodada, saiu a notícia aqui hoje de manhã. Zé Ricardo fora, então, da equipe do Fortaleza. Decisão que casa com a demissão do Rogério Ceni no Cruzeiro, né? Coincidência, Lorena?
Olha, na minha opinião, não é coincidência, né? Claro que, assim, o Fortaleza caiu de rendimento, mas o Ceni já é o favorito para assumir a vaga, né? Um pouco polêmica, né? Essa, claro que, não, como a gente estava conversando antes, não dá para ter orgulho quando se trata de campeonato brasileiro, né? Mas, assim, Rogério Ceni sai do Fortaleza fazendo um bom trabalho, né? E aí o Zé Ricardo vem para o Fortaleza, não consegue manter o nível do time. E aí, no dia que o Rogério Ceni é demitido numa noite e o Zé Ricardo é demitido na manhã seguinte, né? Tudo indica que vai ter essa troca aí, que o Rogério Ceni vai voltar. Mas, enfim, é um pouco controverso, né? Esse vai e vem de técnicos. Está parecendo uma novela o Campeonato Brasileiro com esse troca-troca de técnicos. Mas tudo indica que o Ceni vai voltar pro comando do Fortaleza.
Que saudade do meu ex, né?
Exatamente.
Eu acho que o Ceni volta, com certeza. Agora, ainda mais agora, né? Foi demitido. Ele fez um bom trabalho no Fortaleza, a torcida apoiou, gostou muito. Ficou um pouco chateada com a saída dele. Então, acho que ele tem tudo para voltar. Ainda mais agora que o Zé Ricardo não está mais no caminho. E se o Oswaldo caísse, vou ser crucificado agora, mas eu acho que o Zé Ricardo seria um bom nome para o Fluminense.
Lembrando que o Zé Ricardo já treinou tanto o Flamengo, quanto o Botafogo, quanto o Vasco, só falta o Fluminense. E também lembrando que o Atlético Paranaense venceu ontem por 4-1
Fortaleza.
Essa
foi a justificativa, né, a goleada.
E é realmente deixando isso
sentado. Mas assim, não é nenhum absurdo perder de 4-1 para o Atlético Paranaense na arena. Não é surreal, assim, eu não acho.
O Fortaleza
temos
agora
aqui uma Lorena Abel Braga que diz que não é normal perder no Sul.
Não acho que seja um resultado para derrubar técnico, né? O Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil, tem um desempenho excelente, principalmente dentro de casa. Perder de 4-1 na arena, não acho que seja um motivo para derrubar técnico. Acho que isso foi um gancho ali, né? Para aproveitar ali o Rogério Ceni livre no mercado, para trazer de volta, que é o que a torcida quer.
De qualquer forma, a equipe do Fortaleza já não vinha bem. O Zé Ricardo acho que não encaixou com o grupo igual tinha encaixado o Rogério Ceni, que voltando agora já conhece o grupo, não precisará de adaptação. Vamos então às notícias do ex-clube do Zé Ricardo, o Vascão.
Vasco!
Lembrando que o Vasco não jogou na última rodada, a partida foi adiada contra o Atlético Mineiro devido à Sul-Americana. Aliás, o Atlético foi eliminado ontem. Antes de falar do Vasco, vale comentar isso. O Atlético vinha vencendo por 2-0 o Colón da Argentina, ia se classificando para a final da Sul-Americana, acabou tomando gol no final e perdeu nos pênaltis. Que fase do Atlético Mineiro, hein? Tanto o Atlético quanto o Corinthians eliminado, a final esperada entre os dois brasileiros não aconteceu. Mas então vamos falar de Vasco da Gama, vamos falar porque próxima rodada está aí, o Vasco enfrenta o Corinthians, que também foi eliminado, como eu falei, na Arena Corinthians no domingo de manhã, aquele jogo no horário que... Você gosta desse horário, Lorena?
Adoro esse horário, gosto muito de jogo às 11 da manhã, acho um bom horário, principalmente para a torcida aí aos estádios, eu gosto muito.
E falando da equipe do Vasco, então, qual que é a expectativa? Vem chegando o jogador, tem gente que não tá muito bem em relação com o treinador. Qual que é a expectativa?
Tem contratação pintando aí, né? O Guarim, o Vasco está correndo hoje, está esperando a documentação do time que o Guarim estava na China para conseguir escrever ele no Campeonato Brasileiro. Hoje é o último dia. É uma contratação muito importante, né? Mais um volante para o time, mas é um volante diferenciado. É um volante, né, que tem um currículo aí excelente, né? O Pikachu está animado aí com essa contratação, mas o Vasco ainda precisa inscrever. Fica emprestado só até o final do ano, contratado só até o final do ano, né? Até dezembro, então vai atuar aí praticamente menos de 3 meses. Não vejo isso com bons olhos, sinceramente. Eu acho que... Eu gosto do fato dele vir para o Vasco, mas o Vasco é um time que que sofre ali, os jogadores sofrem com atraso de salário, ele é um jogador que não está se aposentando, ele tem 33 anos, então assim, eu tenho receio dele vir para o Vasco agora, e em dezembro ele tendo uma boa atuação nesses 3 meses, ele ser facilmente contratado por qualquer outro time do Brasil que pague em dia, porque o cara vai chegar aqui com o currículo que ele tem, de Inter de Milão, Porto, não vai renovar o contrato com o Vasco ficando sofrendo salário atrasado. Se ele tiver uma proposta melhor, ele vai sair. Então, acho que ele vai fazer uma... Ele está sem jogar desde julho. Capaz dele fazer, tipo, uma pré-temporada no Vasco e sair no ano que vem, entendeu? Então, assim, eu não vejo com muitos bons olhos, mas é claro que isso vai depender do desempenho dele dentro de campo. Um ótimo jogador, uma boa contratação aí pro final do campeonato. Mas eu tenho receio só quanto a essa questão de ser apenas até dezembro aí o contrato dele.
Eu acho que se o Vasco conseguir mesmo, vai ser uma ótima contratação, né? Se ele conseguir já inscrever no Brasileirão, vai ser excelente para a equipe, um bom nome, um jogador com ótimas qualidades. E eu acho que por mais que venha até dezembro, é um grande reforço, vai ser muito importante para o Vasco agora nesse campeonato. Então eu acho que é válido, se conseguir mesmo, vai ser um nome muito importante, até para a equipe. E outro nome é o Felipe Ferreira, né? Que o Vasco... Vai, não vai, tem até hoje para decidir. O CRB não quer liberar o jogador, apesar do Vasco meio que já ter...
Já tem uma cláusula, né, no contrato de empréstimo da Ferroviária que diz que qualquer time da Série A que tenha interesse em contratar, o jogador tem que ser liberado sem pagar a rescisão. E o CRB, que é acho que 150 mil né, de rescisão, que no caso o jogador teria que pagar, também tem até hoje... E se o Vasco conseguir essa contratação, ele ficaria até o final do Campeonato Carioca. Eu acho que isso era uma coisa que poderia ter feito com o Guarim, né? De ter pelo menos até estender um pouco mais esse contrato, né? De um contrato de 3 meses aí, parece até aqueles contratos de temporário, né? De trabalhador temporário que fica 3 meses. Enfim.
O jogador entrou na justiça, né, para tentar essa liberação do CRB. E a própria Ferroviária também entrou em contato com o clube. Para a Ferroviária é muito válido conseguir liberar o jogador, né?
Esse lance do Guarim ter contrato só de 3 meses, eu acho que talvez seja algo com o assessor dele, o contrato dele, porque no Flamengo, que ele estava sendo especulado, ele também iria vir para ter o contrato de apenas 3 meses até o final da temporada. Então, assim, provavelmente seja algo do próprio jogador. E o Flamengo também, provavelmente o Flamengo, né, não acertou com ele por essa... O Flamengo queria algo mais imediato, né, porque era para escrever ele também na Libertadores, visto que estão jogando 2 campeonatos. Mas no Vasco eu acho que ele pode agregar aí nesse final de campeonato, porém com esse requisito aí de ter apenas 3 meses de contrato, que é um pouco estranho mesmo.
Mesmo que seja um jogador que demore para voltar, é um jogador que tem talento técnico, tem rodagem. Talvez possa agregar, igual foi o Maxi Lopes ano passado.
É um jogador de seleção, né? De seleção colombiana. Disputou em 2014, era titular. Não... Enfim, é um jogador que, assim, o nível técnico dele é indiscutível. Ele está fazendo agora uma preparação com um preparador físico fixo, né? Ele não está treinando em lugar nenhum, está fazendo ali um trabalho sozinho por conta própria, né? Eu acho que talento tem, né? Vamos ver se ele vai conseguir inscrever ele a tempo. E se vai render, né? Mas, assim, eu acho que precisa de um jogador mais de armação e atacantes, e aí chega mais um volante. 5. O Luxemburgo gosta de jogar com volantes, às vezes coloca 4 volantes, mas são jogadores que pisam na área, né?
Uma questão que é interessante colocar é que o Guarim é um jogador versátil. Já jogou na meia direita, inclusive na seleção colombiana, na meia esquerda, mas... Na China, nessa última temporada, vinha jogando mais de volante, até pela idade. E é um lugar que o Vasco tem muitos jogadores. E lugar de quem que ele entraria? Fica a questão com...
Tem torcedor falando que ele é banco do Raul.
Com a bola que o Raul tá jogando, dá para acreditar. Falando do Felipe...
Não, acho que ele pode fazer uma boa dupla ali com o Raul.
O Felipe Ferreira, que é meia atacante, jogador que pode encaixar no esquema do Vasco, é uma posição que o Vasco, que o Luxemburgo tem pedido, que os jogadores que chegaram não tiveram retorno. E ele é um dos artilheiros do CRB na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, com 6 gols. E o CRB que está no G4, quem sabe ano que vem pinte um CSA contra a CRB, um clássico, ia ser legal demais para o torcedor alagoano que acompanha.
Eu gosto de ver times do Nordeste no campeonato, na Série A, acho importante. Porque a gente tem uma hegemonia aí de Sudeste, Sul. E acho importante ter times do Nordeste, assim, como tem agora o Fortaleza, né, o CSA.
Não sei se vocês viram a festa que a torcida do CSA fez na vitória com o Ceará domingo. O estádio Rei Pelé estava lotado, foi realmente uma festa muito grande, a torcida estava pulando, você via no vídeo a arquibancada mexendo. Foi uma cena muito legal, é muito legal ver essas torcidas apaixonadas em times da Série A. E muitas vezes a gente acaba presenciando mais vezes times que não tem muita expressão, times de empresário, como a gente fala, que não tem torcida. Mas legal mesmo é ver esses times na Série A. A gente torce sempre pro futebol bonito.
Com certeza.
Mas vamos voltar pro Vasco então, porque o Thales parece que não treinou, sentiu uma dor no pubis.
É, diz que não preocupa, né, pro jogo contra o Corinthians. Foi ali um desconforto, foi poupado do treino de ontem. Mas a princípio não preocupa. O Vasco tenta também um acordo ali com a CBF, né, para que ele fique pelo menos por mais 3 jogos. É, ele desfalcaria o Vasco por 10 partidas se o Brasil fosse até o final, né, do Mundial Sub-17. O Vasco tenta um acordo para ele ficar pelo menos por mais 3 partidas e desfalcar por apenas 7, o que já é bastante, né?
É, e mas caso ele não jogue...
E esse é o mesmo caso do Reinier, né? O Flamengo também está nessas mesmas tratativas com a CBF para tentar a liberação do Reinier também.
A CBF dá a entender que não vai liberar, porém, ela acho que vai ter que ceder para acabar tendo pelo menos jogadores para a disputa do Sub-17.
Porque isso é uma má administração da CBF, né? Que não, o que alega o Alexandre Campello é que o Thales ele não é mais um Sub-17. Ele é um jogador do time profissional, uma peça importante ali para o time profissional. Então, assim, se a CBF consegue montar um campeonato mundial, né, participa de um campeonato mundial e não determina aquelas datas dos jogos como data FIFA, né, o que compromete ali os times que estão disputando o título, tal como é o caso do Flamengo e o caso do Vasco, que está brigando ali na parte de baixo da tabela para não cair, isso prejudica os times brasileiros. Então prejudica os dois produtos da CBF, né, o que não faz o menor sentido. Então eu acho que essa liberação ela precisa acontecer.
É, o problema também que eu penso em relação à convocação para a seleção não é a convocação em si, né? A gente fica feliz como
claro,
torcedor.
Pelo jogador é muito importante.
Pelo jogador é muito importante, mas exatamente esse conflito de datas aí que param ali no meio do Campeonato Brasileiro.
Na fase, né? Uma reta final importante para os clubes e desfalca aí os times.
Pois
né?
É, então eu acho que é algo que deveria ser repensado. Replanejado, né, para tempos futuros de encaixar essas datas aí em ocasiões que não atrapalhem os times brasileiros no campeonato, né, nacional, que é o mais importante, né, para o time brasileiro.
É, então vamos agora com as notícias da Série B1 do Campeonato Carioca. Futebol Carioca é na Áudio Ativo. Lembrando então que a equipe do Friburguense foi campeã da Taça Corcovado. Nós cobrimos então toda a Taça Corcovado, que se encerrou nessa quarta-feira, vitória do Friburguense por 1-0 sobre o América, classificando então a equipe de Nova Friburgo para a classificação geral. Gol do Dedé, que não marcava 5 jogos, o artilheiro da equipe. Realmente uma campanha legal do Friburguense, que acabou sendo campeão e se classificando para as semifinais gerais, né, Maria Clara?
É, pois é, uma campanha bastante surpreendente até do Friburguense ter sido campeão, ganhando do Arte Sul na semifinal, que tinha a vantagem do empate, agora ganhando do América, que era favorito, né, para o título. O América que fez uma grande campanha no campeonato, o melhor ataque, né, da competição, campeão da Taça Santos Dumont. E eu achei também uma partida meio... uma partida meio...
Equilibrada?
Uma equilibrada, mas decepcionante essa palavra. Pro América, né, que não conseguiu fazer nem um susto ali no Friburguense e acabou perdendo ali de 1-0, um jogo bastante, né, calmo, tranquilo, não teve muitas chances, assim, reais, claras de gol, enfim.
É. Torcida do América que lotou o estádio, tinha bastante gente.
Até o Alex Escobar estava
presente.
Né?
A gente teve até dificuldade de transmitir o jogo porque a cabine estava muito cheia. Legal demais ver essa cobertura na Série B, ver a torcida apoiando também a equipe do América. Porém, o desempenho dentro de campo não foi correspondente. Agora, então, nas semifinais gerais, vamos então Para os jogos desse sábado, a gente tem América e Bom Sucesso, Goitacaz e Friburguense. A gente vai transmitir também. Você vai acompanhar tudo com a gente na Web Rádio Audioativa. Amanhã, a partir das 15h, estaremos ao vivo. Teremos esse primeiro jogo e quarta-feira o jogo de volta. Você acha que tem algum favorito, Lorena? Quem que você vê como a equipe? Porque tem tradição em jogo também, tem elenco, tem dinheiro, tem muita coisa envolvida, né?
É, muitas questões envolvidas, né? Mas assim, o América é um time que transita ali entre a Série A e a Série B. Então eu acho que é um dos favoritos, né? É, apesar de não ter feito, de ter perdido aí a Taça Corcovado, eu acho que é um dos favoritos pela tradição que tem no futebol carioca.
Lembrando que o América então tem os dois artilheiros da competição, o Pedrinho e o Matheus Babi têm 11 gols os dois. E agora vamos então falando em números para o nosso bolão. Então, vamos então para os palpites dos quatro grandes do Rio. Vamos primeiro, antes da gente falar nossos palpites, acho que vale falar então a classificação parcial. Vou dar uma olhada aqui na nossa tabela do bolão do pontapé. O Felipe lidera então com 20 pontos. Felipe que hoje não está presente.
Perdi a liderança para o Felipe nessa rodada.
Maria Clara então perdendo a liderança. O Felipe mandou um recado falando que segue o líder. Vamos ver então como é que vai ser. Felipe então tem 20 pontos. A Maria Clara tem 19. Eu, o Murilo, tem 16. Lorena tem 13 pontos.
Não é
mais a lanterna. O Bruno tem 12. O Bruno que está aqui operando hoje. Tá dizendo aqui que vai se recuperar. E a Mariana é a nossa nova lanterna agora com 11 pontos.
Alguma declaração, Mariana?
Não, eu vou sair. Bruno, segura esse final de semana, hein? Sinto muito.
Tem muito campeonato ainda, tem muito bolão, você vai sempre acompanhando. E a gente vai então agora para os nossos palpites, começando então, Lorena, com Flamengo e São Paulo.
Só um pouquinho, que eu peguei, fiz aqui as minhas anotações e já perdi. Mas já eu vou encontrar. Encontrei aqui. Flamengo 3-0 no São Paulo.
Mariana.
Também acho que vai dar 3-0 Flamengo.
Maria Clara.
É, 2-0 Flamengo.
Eu vou então no palpite do 2-1 no Flamengo, enquanto o Bruno falando 2-0 aqui pro Flamengo sobre o São Paulo e o Felipe falando também 2-1 pro Flamengo. Corinthians e Vasco, Arena Corinthians, domingo de manhã, Lorena.
1-0 Corinthians.
Mariana.
É, vamos dar o placar, dane-se, 1-0 Vasco e já tá na lanterna mesmo, da lanterna não passa.
Corinthians que vem em uma fase eliminada da Sul-Americana, o Vasco na crescente. E você, Maria Clara?
Eu vou botar 1-0 Corinthians, eu acho que vai ser um jogo um pouco movimentado, eu acho que não vai ser um jogo muito animado, não. 1-0 Corinthians.
Eu vou então de 1-1 Corinthians e Vasco. Vamos agora pro palpite do Bruno, que ele falando, soprando aqui 1-0 Corinthians sobre o Vasco. E o Felipe falando então 2-0 pro Corinthians em cima do Vasco. Fluminense e Grêmio. Fluminense sem técnico.
Fluminense 0, Grêmio 2.
2-0 Grêmio.
Os placares são bem parecidos, então eu vou também no 2-0 Grêmio.
Tá tudo muito igual, eu vou dar uma mudada então, 1-0 Grêmio no Fluminense. O Fluminense vai dar uma melhorada, mas não vai ser suficiente. O Bruno falando aqui então, 2-1 para a equipe do Grêmio, mesmo palpite do Felipe. Fortaleza e Botafogo, Lorena.
1-0 Fogão, acho que o Botafogo consegue sair bem ali em jogos mais difíceis, acho que vou de 1-0 Fogão.
Mariana.
Eu acho que vai ser 2-1 Fortaleza.
Maria Clara.
Para mim, mais uma partida que o Botafogo não vai conseguir a vitória. Vou botar um empate aí, 1-1 para essa partida.
Eu acho que vai ser 1-0 para o Fortaleza. Rogério Ceni de volta, a torcida fazendo a festa. E o Botafogo numa situação delicada. O Bruno aqui está mandando o palpite dele. 1-1 Fortaleza e Botafogo. Enquanto o Felipe falando 2-1 para o Fortaleza. Esses foram os palpites do nosso bolão. Vamos ver então agora quem vai assumir a liderança dessa rodada. Você aí pode mandar mensagem pelo Instagram, pelo Facebook, onde achar melhor. Quiser mandar pra gente seus palpites, quiser também mandar seus comentários. A gente vai então ficando por aqui. Esse foi mais uma edição do Pontapé Inicial. Queria agradecer a participação da Maria Clara. Obrigado, Maria Clara.
Muito obrigada, Murilo. Obrigada, meninas. Bruno também está aqui na operação. É sempre um prazer estar aqui com vocês no nosso programa.
Mesa hoje feminina, estamos aqui também com a Mariana Magalhães. Valeu, Mariana.
Tchau, gente. Foi uma ótima Um ótimo programa, uma ótima manhã. Obrigada pela participação de todo mundo.
Vamos almoçar, Lorena?
Partiu o bandejão. Valeu, galera. Ótimo bate-papo. E tomara que seja uma boa rodada aí para os times.
Eu sou o Murilo Ali, esse foi o pontapé inicial. Estaremos de volta na terça-feira. Muito obrigado a você que ouviu. E ficamos por aqui. Web, rádio, áudio ativo, propagação sem barreiras.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo, propagação sem barreiras.